21 minutos para o meio-dia, 17 graus a temperatura. O Pablo Ribeiro já está pronto com a sacolinha na tiracola, já está pronto para ir embora. Pablo não ouve, né? A gente não tem retorno aqui. É, hoje todo mundo, toda a equipe da Rádio São Francisco, estou falando de ti, Pablo. Todo mundo na São Francisco hoje trabalhando, né? Quinta-feira Santa, tu já está indo embora, né? É, vai à missa hoje, não vai esquecer. Amanhã também. Amanhã é tu, o Pablo que vai acompanhar a Via Sacra, né? Chega aí, Pablo. Chega aí, preciso conversar contigo. O Pablo tem nos últimos 2 anos tem acompanhado a Via Sacra lá nos pavilhões. É, eu não consigo sair porque eu tô aqui no estúdio, mas enfim. E o Pablo, vou atrapalhar a saída dele. Pablo está adiante aqui da organização da Via Sacra.
Sempre aprontando comigo, né, Rosângela?
Nos últimos anos, tu que tens acompanhado a Via Sacra lá nos pavilhões, né?
Os 2 anos,
E tu consegue falar, embarga a voz, alguma coisa assim, ou já passou por algum apuro desse
o
sentido?
O como assim?
Pela encenação, por todo aquele clima,
não,
né?
Sim, sim, é. O ano passado, né? Eu tava perto e eu fui entrar no ar e eu comecei a falar alto, todo mundo me olhou pra mim, né? Eu disse, não, gente, eu me perdi. Ele disse, não, vou falar baixinho, porque eu tava... Como com a é Thaís Baldassa apresentando.
Como é que tem sido essa experiência de acompanhar um dos grandes eventos do Brasil, né? Porque o Brasil amanhã para a encenação do sofrimento de Jesus através da Via Sacra.
2017 foi a primeira vez que eu fiz a cobertura e no momento da crucificação de Cristo, eu não conseguia nem olhar porque as pessoas ao redor, muitas chorando, se emocionando, né, com a cena.
A gente estava comentando disso agora, que realmente não tem como não se emocionar.
Em 2017, essa foi uma imagem que me marcou bastante. Ano passado também foi... eu via pessoas se emocionando, fazendo todo o caminho de Cristo ali. E a gente entrando no ar e tendo que passar
E tendo que falar com a voz firme e forte, né?
Entrevistei, ano passado eu não consegui entrevistar Jesus.
Ele fugiu de ti.
O ator que entrevistou Jesus, mas esse ano
eu vou te dar um furo de reportagem que eu consegui agora. Eu fiz chantagem, eles me disseram. O nome do Jesus é Fred Mosquen, isso?
Mosquen.
Mosquen. Mosquen. E a Maria Aline Ferreira, tá? Já pode anotar na caderninha pra amanhã.
Passa pra eu
fazer. Passa pelo grupo do WhatsApp.
Furo de reportagem.
Jesus é super querido, tu vai estar super bem com ele, tá?
Entrevistei em 2017, quando foi o padre Rudinei que fez. É.
E a Cristina Soares, que está diante da sua pessoa, ela é guarda.
Ela é uma soldada.
Também vai pra entrevista amanhã.
Cuidado. Cuidado se ela estiver no personagem... Espertos.
Então tá, já vai te preparando psicologicamente que amanhã tem mais, né?
Ok, eu trabalho sempre em dobro na Sexta-feira Santa.
Não te faz, Pablo, nem vem que não tem.
Não é, porque tu retorna aqui, tu faz todo. Tem que fazer todo o material perfeito pra ir no ar, né?
Total, sair da perfeição não dá certo, né?
Claro.
Obrigada pela tua especial participação, viu?
Eu que agradeço pela oportunidade, Rosângela.
Feliz Páscoa.
Até amanhã.
É. Então, gente, para vocês, realmente movimenta a cidade inteira, né?
Sim.
E quando que começou? Vocês lembram? Há 15 anos atrás, obviamente não eram vocês que estavam na coordenação, mas a encenação começou em que espaço da cidade aqui?
A encenação, na verdade, há 15 anos começou nos pavilhões. Quem assumiu foi a Paróquia São José. Paróquia São José tem um grupo bem forte, fica pertinho. E aí, o grupo do bairro São José foi quem assumiu. Porém, foi acontecendo, enfim, os outros anos, e precisou de demanda, foi aumentando o público. E aí, a Zona Norte, a comunidade da Zona Norte, Paróquia Santa Catarina, Paróquia Santa Fé, assumiram, então, como Zona Norte. Em 2014, foi quando... numa reunião de padres, enfim, se assumiu. Então, vamos denominar para que essa Via Sacra seja das juventudes, né? Então, 2014 é quando eu lembro, mais ou menos, assim, que entramos nós como setor. Então, é sempre esse movimento, né? A gente começa o nosso ano com a Via Sacra.
Eu tenho a participação aqui dos nossos ouvintes através do nosso telefone 3220-9400. Antônia, aqui do bairro São Pelegrino, que é aqui do lado. Ela diz o seguinte: eu escuto todos os sábados, às 11 horas da noite, na Rádio Vida, os jovens falando, e eles são da comunidade Shalom. Então, gostaria de saber, dos jovens que estão no painel, se tem essa comunidade em Caxias do Sul. Bom dia. Tem comunidade Shalom aqui
não,
dos jovens?
Não, acredito que não temos comunidade Shalom, é mais...
O que é a comunidade Shalom, pra quem nunca não sabe?
Na verdade, aqui em Caxias a gente tem a comunidade Oasis, né? É uma comunidade que existem pessoas vocacionadas, existem casais, casados, uhum, filhos, e vivem em comunidade.
Uhum.
Tem uma sede, enfim, e celebram ali com, com seus próprios, né? E também participam, a gente pode fazer, por exemplo, aqui em Caxias, na comunidade Oasis, a gente... Tem um espaço lá para locação, fazer um retiro lá, e retiro espiritual. Eles também proporcionam a toda a diocese esse espaço, né?
Esses retiros são de suma importância, né, também. Não só para o jovem, mas para todas as pessoas, né? Parar um pouquinho, sair do seu cotidiano e sossegar.
Com certeza. Acredito que a grande maioria dos movimentos, né, pelo menos aqui em Caxias, dos que eu conheço, a forma de ingresso, né, no movimento ou a forma de se manter, enfim, é através dos retiros, né? Então, são retiros que acontecem anuais ou semestrais, mas são retiros que são justamente para para renovar, né, essa chama que a gente tem da nossa fé, enfim. Então, são bem importantes para que nós, que estamos muitas vezes em cargos de liderança dentro dos movimentos, enfim, possamos estar sempre nos atualizando e nos mantendo cada vez com a nossa fé mais forte, mais intensa, né?
Gente, hoje o painel está abrindo um pouquinho aqui o leque da Via Sacra, que ocorre em Caxias do Sul já há 15 anos. Conosco o André, a Carla, a Cristina e o Júlio, que são participantes do grupo de jovens da Diocese de Caxias do Sul. A gente falou antes do sofrimento, né? Porque a Via Sacra é uma via de sofrimento. Eu queria trazer para os dias atuais, para que vocês colocassem de uma forma um pouquinho mais ampla para os nossos ouvintes, como transformar o sofrimento. Porque se não tem o sol, não existe a lua. O que seria do branco se não houvesse o preto? A gente é feliz, mas também é triste. Então, o sofrimento faz parte, como vocês colocaram, sim, antes dos comerciais, o sofrimento faz parte. Só que tem gente que pega o sofrimento e transforma numa bengala da vida. Sim. E leva essa bengala para a vida inteira. Qual a visão de vocês hoje para pegar esse sofrimento e transformar na nossa vida?
A gente pode partir do ponto de sábado, né? O que que acontece sábado? Sábado de noite, então, é a ressurreição de Jesus, né? Então, ele, por mais que há pessoas que não acreditem em ressurreição, a gente pode se colocar nesse olhar, né? De...
A Isadora chegou. A Isadora também faz parte dos grupos, né? Desculpa.
Não cheguei nem a ver. Então, se colocar nesse lugar de estar ali sofrendo, mas que também a gente encontre uma via, né? Um caminho para que esse sofrimento não seja perpétuo, né? Porque se até Jesus, que foi humano, que sofreu, que morreu na cruz, ele foi nosso exemplo, acho que esse é um caminho. E os grupos nos ajudam muito. Então, estar envolvido, estar à frente desses movimentos, desses grupos, dessas pastorais, é um up, né? É um caminho que nos leva...
Ele não deve ser um sofrimento que deve nos arrasar, né? Ele deve ser um sofrimento de crescimento. Sim. Ele deve ser um sofrimento de evolução. Então, nada melhor do que a partilha, do que a troca, isso, né? Para que a gente possa crescer com esse sofrimento. O sofrimento de Jesus na própria Via Sacra, como a Cris comentou, ele não tem como término a morte de Jesus, mas sim a ressurreição. Então, assim como é a proposta, vamos por assim, da Quaresma, que é essa reflexão, seria o nosso, para nós cristãos, o nosso momento de sofrimento, vamos supor assim, durante a Quaresma, para que a gente para que aconteça essa
evolução,
não digo ressurreição, mas essa evolução, essa pessoa nova após a Páscoa.
A gente sabe que não é fácil encarar os problemas, a gente
com
sabe
certeza
que sofrimento
não
é difícil,
e sim,
a gente transformar, mas a gente precisa pegar um pouquinho de força e...
Aliás,
e
de primeiro... foi bem difícil os pênaltis, né? Então...
É. Nem vamos comentar.
Nem foi, né? Sofrimento da juventude colorada que você não
é verdade.
Eu acho que eu tenho alguma coisa com o Mick Jagger, porque assim, ó, fazia muito tempo que eu não parava na frente de uma televisão pra assistir.
Eu cheguei a machucar meu dedo. Não
eu
sei
como.
Eu
colorada e disse, não, hoje eu vou assistir.
Eu estou sem unhas hoje, mas...
É, eu parei pra assistir.
Qual é o placar aqui? O André tá do quê?
Gremista. Campeão da...
Ah, querido.
Fecha o microfone.
Fecha
do André,
dele, por favor.
A Ká Carla.
Colorada.
Sofredora. Cristina.
Cara, eu sofri colorada, muito colorada. Ontem.
Júlio.
Eu sou gremista.
Ganhamos 3x2.
Exatamente o placar anterior.
O Thiago tá fora da sala. Thiago não conta.
Não gosta de futebol, né?
Não tenho time.
Ah, tá.
É isso aí.
Mas voltando. Querendo ou não, até nesse sentido, gente. Tem pessoas que, por causa de uma partida de futebol, ela vai ficar de mau humor o dia inteiro no dia seguinte.
E querendo ou não, a gente aprende com aquilo ali. Cara, eu fiquei extremamente triste.
Claro.
E um pouco com raiva também. Quando a gente perdeu ali, mas eu fiquei tipo assim. Gente, amanhã é outro dia, sabe? Sim, sim. E vão ter novos jogos, novas competições. E vamos fazer disso uma coisa saudável também, né?
E pegando uma das estações da Via Sacra, onde Jesus, no seu ápice de sofrimento, olha para as mulheres que estavam chorando, compadecendo daquele sofrimento dele, e diz para elas não chorarem. Então, se o nosso sofrimento é nosso, ok, a gente deve sim, através da partilha, amenizar e achar formas de solucionar, sim. Mas ele não deve ser algo que afete a vida do outro.
É.
Né? Se eu estou sofrendo por causa disso, eu não devo agir de forma diferente ou de forma agressiva, enfim, com as outras pessoas que estão ao meu redor. E trazendo justamente desses ensinamentos da própria Via Sacra, né? Analisar esses momentos, essas pequenas estações de reflexão para o nosso dia a dia. Né, como tu comentaste, de trazer para o nosso dia a dia. Então, analisar justamente esse momento, onde no ápice do sofrimento dele ali, enfim, ele olha para as mulheres e diz, não chorem.
Não chorem, tipo, por mim.
Isso. Né?
E como a gente não vive sozinho, graças a Deus, a gente tem que compartilhar quando a gente está sofrendo com um problema.
Sim.
Liga para alguém, procura alguém, não fica querendo absorver e resolver tudo sozinho,
e
né?
E que nem até esses grupos de jovens são uma bênção na minha vida e acredito que na vida de muitos jovens, porque de primeiro momento, realmente, quando o problema aparece, parece ser avassalador e que tu fica, meu Deus, tem problemas que tu fica, parece que tu não vai, de primeiro momento, de primeira olhada, tu não vai conseguir resolver. Só que, não só nos grupos, mas como a gente tá inserido nesse meio, a gente acaba tendo mais contato com o pessoal de lá.
Sim.
Mas, lá até onde? Mesmo dos grupos.
Ah, tá.
Até mesmo no cotidiano, às vezes a gente se depara com alguém que passou por alguma coisa parecida ou que...
Essa troca de experiências, né?
Essa troca de experiência faz tu perceber que tu pode caminhar por outro meio e fazer aquele sofrimento que parecia, tipo, meu Deus, fazer um aprendizado. Isso, absorver coisas boas do momento ruim, sabe?
Sim. Mas um ponto
saber transformar aquela...
No sofrimento é a superação, né?
Isso.
Que vem em sequência. Então é muito importante. Até mesmo a gente vê isso na Via Sacra. Tu vê que Jesus foi crucificado, morto, sepultado e teve a ressurreição. Né? Então teve uma superação. Está entre nós. E é isso que eu vejo para trazer para hoje em dia, né? Uhum. É a superação. É tu saber que tem a tua dificuldade, a tua cruz, tu vai ser crucificado, mas a tua capacidade de, né, se recuperar, de continuar vivendo.
E que nem aquilo de não focar só no problema, que nem o Júlio estava comentando. Jesus, em todo aquele sofrimento, ele sabia que ele ia morrer, que ele ia passar por tudo aquilo, mas ele não se focou naquilo, eu vou morrer, eu sou um coitado. Não, ele por tudo aquilo, eu garanto, eu tenho certeza que foi difícil para ele. E na encenação, até pro Fred agora que vai ensinar, eu acredito que seja difícil tu passar por tudo aquilo ali. Por mais que tu só esteja representando para que as pessoas possam relembrar, sabe? Uhum. Aquele momento. Mas ele vê mais adiante a parte da ressurreição, onde tem aquela luz no fim do túnel,
não,
sabe?
E a gente tem mania, a gente, quando eu falo é ser humano, todos os seres humanos, eu acho que não tem muitas exceções, a gente tem mania de depositar no outro a nossa felicidade, né?
Uhum.
A gente espera...
No outro ou nos bens, né?
É, também.
E isso está ligado com o que nós falávamos antes também. Hoje a sociedade está muito mais focada no ter do que no ser. E nós estamos perdendo a nossa essência.
Uhum. É verdade. Deixa eu falar um pouquinho mais do evento de amanhã. A gente já está no finalzinho do programa. A encenação será às 9 horas da manhã, junto ao Monumento Jesus Terceiro Milênio, nos pavilhões da Festa da Uva. E deve emocionar o público que acompanha os últimos passos de Jesus a caminho da cruz, interpretado pelos jovens de diversos grupos e movimentos da Diocese aqui de Caxias. Amanhã, gente, haverá ônibus da Visate, saindo a partir das 8h30 da manhã, em frente à Escola Presidente Vargas, ali do ladinho do museu, na Visconde de Pelotas, facilitando assim o acesso da população. A entrada, o acesso, se dará pelos portões 1, que é o principal, e o 6, descendo ali a Ludovico Cavinato, olhando de frente. De frente para os pavilhões é a via da esquerda. Também vai ter acesso ali no portão de número 6.
É o portão, portão da pipa,
né? O portão da pipa. O estacionamento será gratuito para este evento. E a 15ª edição da Via Sacra da Juventude conta com o apoio da Secretaria de Turismo, também do SAMAI, da Festa da Uva, e tem aqui o patrocínio do Sicoob. Vocês precisam também de elementos financeiros para fazer isso, digamos assim, né?
Precisamos, porque, na verdade, como a gente não tem as falas e não dá conta por ser um ambiente aberto, a gente precisa normalmente do som.
Ah, eu acho que vocês tinham que dar conta.
daí dá aquelas tosse e não vai dar.
E aí isso também
isso requer custo, e a juventude a gente sabe, né? A gente tem o setor juventude, mas a gente não faz eventos para arrecadar lucros, a gente não tem esse intuito.
Só para ter uma estrutura. Falar em estrutura, teremos uma estrutura especial para amanhã?
Teremos.
Tipo, acessos, aqui a Visate já colocou o ônibus que vai aos pavilhões.
Sim.
A estrutura que as pessoas precisarem serão utilizadas nos próprios pavilhões, como, por exemplo, banheiros,
isso, águas. Água a gente vai estar distribuindo, isso tudo.
Teremos
tudo
a segurança
setor,
lá,
também.
Da guarda, da polícia militar, enfim. Isso. Então, pessoal, vá com calma, vá na fé, vá presenciar ainda os grandes eventos que essa gurizada prepara aí durante, vocês ensaiam durante semanas, né?
Nós estamos quase um mês ensaiando, enfim. E uma coisa que eu gostaria de lembrar aos ouvintes é que nós vamos ir até o momento do sepultamento, não representaremos a ressurreição, porque ela ainda não aconteceu, no caso, na sexta-feira, né? Então, nós vamos ir até o momento do sepultamento e encerramos a encenação ali.
Não. Olha, gente, eu tenho curiosidade. Eu todo ano acontece alguma coisa que eu não consigo estar presente, mas um dia eu vou conseguir. Hoje a gente falou aqui sobre a importância da Via Sacra para os cristãos do planeta, comemorando a ressurreição de Cristo, então, no domingo de Páscoa. Vivemos a semana as semanas da quaresma. Esta semana também a gente afunila, porque, querendo ou não, as ações que ocorrem através da Igreja Católica fazem com que a gente também se torne um pouco mais introspectivo, pensativo, né? Enfim, nós estamos aí com o finalzinho do programa, faltando 3 minutos. Eu queria um recadinho final de cada um. Eu vou começar pelo nosso querido gremista, que está aqui à mesa, o André Zeferino.
Então, foi um prazer participar do programa, mostrar...
Obrigada, tchau.
Participar do programa, mostrar então a juventude em si, ativa na comunidade Caxias do Sul e região, ativa, né, na Igreja Católica. E esperamos, estou ansioso, né, minha primeira participação então na Via Sacra, estou ansioso, né, um pouquinho nervoso também com a apresentação, com a encenação. Eu vou ser o...
Eu ia te perguntar, tu vai representar quem?
Eu vou ser o discípulo Tiago então, né, então vou estar na encenação, não na narração, vai ser um momento mais meu, né, tentar me...
Vai ser
colocar
forte,
por inteiro na situação, colocar por inteiro na encenação, na Via Sacra, porque é um momento forte realmente, né?
Sem dúvida.
Então, e espera, tenho aquela expectativa de ter bastante gente vendo, de poder eu mostrar.
Olha, a expectativa é de mais de 1000 pessoas, essa é a ascensão, hein?
E se puder, ainda mais, né? Porque é uma responsabilidade muito grande poder mostrar, né?
Sim, com certeza.
Para as pessoas, como foi realmente. Como foi é difícil, né? Mas como. Foi uma parcela do que aconteceu, né?
André Zeferino, obrigada, viu? Carla Lima.
Então, queria agradecer o convite, agradecer a todo mundo que cedeu um tempinho para nos ouvir. E sim, convidar, porque a gente está mega ansioso para poder mostrar o nosso trabalho para vocês. para que a gente possa partilhar desse momento juntos, dessa reflexão, e que vai ser um momento maravilhoso, como tem sido todos os outros anos, esse momento de calmaria. De calmaria, no caso, mais para a gente poder analisar e pensar sobre todas as situações, refletir sobre tudo aquilo e agradecer também antecipadamente já por todo o pessoal que vai nos prestigiar e dizer que a gente aguarda ansiosamente vocês lá.
Obrigada. Imagina. Cristina Soares.
A gente sabe que é feriado, né? Mas acorda cedinho, 9 horas, pavilhões da Festa da Uva. E esse é meu recado. Não fique se sepultando em casa. É. Amanhã tem que prestigiar Jesus, tem que rezar com ele e com a juventude.
Se chover.
Se chover, boa. Se chover, a gente desloca.
Mora em Caxias, né?
A gente desloca, tá tudo programado. O ensaio também já aconteceu. A gente desloca pro Seminário Aparecida.
Que é ali do ladinho dos pavilhões.
Até quem estiver disponível, já acompanha na rede social a Comissão Jovem, que é a comunicação do setor de juventude. A gente vai estar divulgando por lá.
Mas não vai chover.
Comissão. Não vai, não. Ih, São Pedro tá ali, ó. Firme.
Obrigada, Cris. Júlio.
Então, agradecer, né, pelo convite, por estarmos aqui, por representar a juventude.
Sim.
E principalmente convidar o pessoal a estar conosco, não somente na Via Sacra, mas, né, quem se sentir à vontade, enfim, para estar nos movimentos e futuramente atuar numa próxima encenação, quem sabe, né?
E
então, estamos sempre
melhorar, né?
Abertos, é verdade, sempre abertos a receber as pessoas, enfim, nos nossos movimentos. Então, muito obrigado por nos ouvirem, muito obrigado pelo convite e esperamos vocês amanhã.
Venham, é fantástico, vocês vão gostar.
Pavilhões da Festa da Uva, a partir das 9 horas da manhã. Este foi o nosso bate-papo de hoje, agradecendo mais uma vez ao André, a Carla, a Cristina e o Júlio, todos eles esperando com muita alegria, né? As pessoas que irão participar de um momento tão especial e com certeza um momento para quem está organizando, para quem está participando, será ímpar, né? É algo que não se aprende em nenhum banco de universidade.
Sim.
É algo que a vida nos ensina. Obrigada a você que esteve conosco. Vem chegando aí no ponto, servindo a notícia. E depois o Em Alta, fazendo aquela reciclagem, atualização das notícias da nossa região, do Brasil e do mundo. Boa tarde, obrigada.
Rede Tua Rádio. Informação e música na tua frequência.
Você ouviu? Temática. O que acontece é assunto.
Oferecimento. Mude um hábito. Mudar um hábito muda uma vida. Uma campanha Unimed.